tempo de informação, destaques às 13 com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Prossegue a entrega de listas das candidaturas às autárquicas de 1 de outubro. O Partido Socialista entregou nesta sexta-feira as listas candidatas e inaugurou sede de campanha. Câmara aprova alterações ao plano pormenor do Flecheiro e Mercado Municipal. Alterações implicam a redução de construções nesta área da cidade. Praia Fluvial de Fernandeiros, palco este fim de semana para 3 etapas do Circuito Nacional de Cable em Wakeboard.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado: céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, mais intenso no litoral oeste e terras altas, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Leiria 25 graus, Porto 26, Coimbra e Lisboa 29, Guarda 30, Santarém 32, Tomar 33, Faro 36, Castelo Branco e Évora 38.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. O Partido Socialista entregou esta sexta-feira no Tribunal de Tomar as listas candidatas às autárquicas de 1 de outubro. O momento contou com a presença de inúmeras figuras do partido, entre autarcas em exercício, vereadores, membros da Assembleia e candidatos e militantes. Destaque para a presença de Pedro Marques, o mandatário da candidatura, que acompanhou Anabela Freitas na entrega das listas. A Presidente da Câmara e candidata falou à ERT de um momento que considerou importante para o exercício da democracia. Anabela Freitas falou da abstenção como o grande adversário.
É um momento simbólico importante pela questão da democracia. É importante que quem possa concorrer deve-se concorrer, é aquilo que é o desejável de um Estado democrático, e que a seguir sejam debatidas ideias, projetos para o nosso concelho, e portanto a ver pelo número de pessoas que aqui estão, efetivamente todas estas pessoas entendem que efetivamente este momento é um momento muito simbólico.
É um caminho que está mais facilitado para o Partido Socialista, com o facto dos independentes, por exemplo, terem desistido da corrida e associarem-se, neste caso, às candidaturas do PS?
Não, o caminho e as dificuldades mantêm-se, porque eu entendo que, penso eu, que todas as forças que estão a concorrer têm os seus projetos para tomar e, portanto, é uma discussão de debate de projetos. Aquilo que é o inimigo, permita-me, ou o adversário comum de todos nós é precisamente a abstenção. E, portanto, é aí que todos nós nos temos que bater para que as pessoas, não estou a dizer para votarem em mim, mas que as pessoas vão votar, nem que seja votar em branco como forma de protesto, se não concordarem com os projetos de nenhuma força política. Portanto, eu diria que não está facilitado, porque o nosso grande adversário é efetivamente a abstenção, porque ideias e projetos para o concelho temos é que comunicar essas ideias e esses projetos e colocá-los à discussão de todos. Mas num país democrático é assim, é que são as eleições.
O projeto socialista, ou melhor, a candidatura socialista foi anunciada muito cedo. Foi uma estratégia também para, de alguma forma, se antecipar às restantes candidaturas, ou não?
Não, eu anunciei num jantar, num almoço, foi num almoço. Foi num almoço que o Partido Socialista costuma fazer anualmente, um almoço de ano novo, anunciei que era candidata, não tendo apresentado formalmente a candidatura. A apresentação da candidatura foi feita agora a 23 de junho. E, portanto, estando a trabalhar na Câmara, e, portanto, é óbvio que quando vamos a eleições vamos ser julgados pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, não só pelo aquilo que propomos, mas pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, e, portanto, entendi que naquela altura havia já as condições certas para poder anunciar a minha candidatura, porque foi 4 anos de arrumar casa, endireitar finanças, planear, e agora é a altura de executar.
Falando de executar, e para terminarmos o programa, quando é que será do conhecimento o programa do PS?
O programa do Partido Socialista está praticamente, nós até temos estado a ouvir pessoas fora do partido para a construção do programa, será do conhecimento no princípio de setembro.
Ainda no âmbito da atividade política dos socialistas, foi nesta sexta-feira inaugurada a sede de campanha do Tomar no Caminho Certo, situada na rua Serpa Pinto Cordeira, no número 67. Na altura foi feita a apresentação também da direção de campanha e do mandatário financeiro. Seguiram-se naturalmente, como sempre, as intervenções políticas, com o presidente do partido do PS em Tomar, Hugo Costa, a fazer a primeira intervenção da tarde.
Pelas 15 horas, as listas no Tribunal. O Partido Socialista candidata-se à Câmara Municipal, uma lista encabeçada, como todos sabemos, pela Presidente Anabela Freitas. Candidata-se à Assembleia Municipal, numa lista encabeçada pelo atual Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira. Candidata-se a 10 das 11 freguesias do Conselho, não se candidatando à União de Freguesias Serra Junceira, onde apoia o movimento Independentes do Nordeste, encabeçado pelo Presidente Américo Pereira. Dizer que o Partido Socialista tem nestas eleições uma direção de campanha composta por mim próprio e pelo Cristóvão, que está ali presente. Este também é um momento justo para publicamente agradecer a todas as pessoas que permitiram a entrega das listas de forma atempada, nomeadamente ao Virgílio Saraiva, ao Ricardo Simões, ao Vasco Marques, ao Arturo Damásio e ao Daniel Oliveira, pelo trabalho incansável que tiveram, mas também aos cabeças de lista do Partido Socialista em todas as freguesias, pela forma repentina que sempre nos deram os processos. Dizer, como todos sabem, o mandatário é o Dr. Pedro Marques, o mandatário financeiro também obrigatório nestas questões da Assembleia, das candidaturas, é o Zé Maria. Sra. Presidente também vai encerrar estas intervenções e à minha esquerda está a Mereceu Albuquerque, Secretária Nacional do Partido Socialista, nossa vizinha, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, também Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma amiga que teve desde o primeiro momento o apoio a esta candidatura e que sempre se mostrou disponível para vir a Tomar no momento que achássemos oportuno, e o momento que todos nós achamos oportuno é a inauguração da sede no dia em que entregámos as listas.
Pedro Marques fez a intervenção seguinte. O mandatário da campanha dos socialistas deixou claro que a partir de agora há uma campanha e uma candidatura apenas, referindo que deixa assim também as lides autárquicas enquanto eleito.
Quero dizer, antes de mais, que me sinto muito honrado pelo convite que foi feito. O convite foi recente. E quero dizer também que, a partir deste momento, e não só do momento em que efetivamente começámos a fazer parte das listas do PS, neste momento só uma candidatura que é do PS e só há, como o Hugo bem disse, uma direção de campanha e só há uma pessoa que efetivamente é líder do grupo e é quem nós efetivamente todos temos de trabalhar para que seja eleita e para que haja um bom resultado autárquico, que é aquilo que esperamos e que ambicionamos. Da minha parte, é, se quiserem, o deixar as lides autárquicas enquanto eleito. Quero frisar que sempre assumi os meus cargos com muita responsabilidade. Se têm dúvidas, além dos 8 anos que tive entre 90 e 98, nestes últimos 12 anos, e quero frisar bem isto, porque quando assumimos estes lugares públicos, temos de ser responsáveis, apenas faltei uma reunião e por motivos de força maior. Tive sempre presente, dei sempre o meu melhor e tentei sempre ter, fosse com quem fosse, uma postura positiva, porque independentemente das forças que representamos em cada momento, a partir do momento das eleições, só pode haver uma camisola, que é a camisola de Tomar. E havendo a camisola de Tomar, estamos todos imbuídos do mesmo espírito, que é fazer o melhor possível, e, como é óbvio, trabalhar com quem lidera, porque foi a pessoa que foi eleita. Os resultados eleitorais nunca se discutem, assumem-se e respeitam-se.
O momento contou, entre outras figuras de proa do partido, com a presença, como foi referido, da Secretária Nacional do PS, Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. A autarca abrantina recordou as dificuldades colocadas a Anabela Freitas no início do seu mandato.
já tivemos em lados diferentes, a fazer opções diferentes, mas sempre tivemos juntas porque sabemos o que queremos e o que queremos é o melhor para Tomar, é o melhor para Abrantes, é o melhor para a região do Médio Tejo. E por isso é com uma dupla satisfação que aqui me encontro. Porque pude assistir à vitória difícil que a Anabela teve há 4 anos, pude assistir às condições difíceis que ela teve para governar durante estes 4 anos, pude assistir também às condições difíceis que ela teve para arrumar a casa, mas que graças à sua capacidade de trabalho, à sua determinação, à sua capacidade de liderança, foi possível. E hoje é possível dizer que Tomar está em condições de reforçar a sua maioria e ter condições de fazer um mandato seguinte muito melhor do que aquele que foi feito até aqui, porque tem condições efetivas para deixar obra feita e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Tomar e também do Médio Tejo. E isso é determinante e é isso também que me faz estar aqui, para além da amizade que me une à Anabela. Quero-vos dizer que olhamos para Tomar e todos sabemos a importância que Tomar tem na nossa região. Nós sabemos que, felizmente, Tomar tem um património nacional e mundial importantíssimo. Também sabemos que Portugal hoje está na moda e que, por estar na moda, o turismo hoje traz para dentro do nosso território milhares de pessoas, e também sabemos que Tomar tem que ter condições para fidelizar estas pessoas, para trazer mais pessoas, porque também sabemos que é a partir de Tomar que depois conseguimos capitalizar para os outros pequenos concelhos, para concelhos que não são tão ricos do ponto de vista patrimonial, para podermos todos ganhar com isso.
A fechar a intervenção então da candidata do PS e Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, autarca, recordou as rivalidades com o Conselho Abrantino no passado, para referir um tema que lhe é, aliás, é caro, ou seja, a necessidade de trabalhar em rede, referindo que de costas voltadas ninguém chega a lugar nenhum.
Nós não podemos pensar isoladamente para Tomar. Tomar está inserido numa determinada região. E aquilo que é o crescimento de Tomar é o crescimento da região. E quanto mais a região crescer, mais Tomar cresce. E, portanto, a nossa região tem uma particularidade. Tem cerca de 5 polos urbanos, mais ou menos, que competem entre si. Eu diria, não competem. Cooperam entre si para o aumento daquilo que deve ser a capacidade de desenvolvimento da nossa região. E, portanto, de costas voltadas, ninguém chega a lado nenhum. E por isso é que eu revelo hoje aqui que a Maria do Céu está cá na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, porque temos que trabalhar em conjunto e é para dar um sinal claro que aquilo que pode ter sido um machado de guerra no passado, hoje não tem nada de machado, nem tem nada de guerra. Tem antes desenvolvimento, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, que é isso que nós temos que fazer. E hoje é, efetivamente, é um dia para nós convivermos. Estamos também aqui a inaugurar a nossa sede, que é um espaço que fica numa zona nobre, por acaso a meio caminho da Câmara. Portanto, quando vão tratar de assuntos à Câmara, passarão pela nossa sede, que aquilo que nós pretendemos é que seja um espaço despretensioso, onde as pessoas podem aqui conviver, porque a política não tem que ser guerra, antes pelo contrário. A política, agora já apareço o Presidente da República, mas a política também é feita de afetos, é verdade. Mas é verdade, nós somos humanos, todos nós somos humanos, e acho que nenhum ser humano gosta de andar em guerra, mas sim, é um debate de ideias, não estamos todos de acordo com tudo, nem devemos estar, e é bom que não estejamos, mas que haja um debate de ideias, porque da discussão nasce a luz, mas com elevação, e portanto é isto que nós queremos deste espaço. Todos nós temos uma grande missão daqui até 1 de outubro, que é combater a abstenção. Nós sabemos que as pessoas estão desanimadas, que as pessoas dizem que somos todos iguais, mas não somos. E compete a cada um de nós demonstrar que temos projetos, que queremos o melhor para Tomar e combater a abstenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda apresentou também nesta sexta-feira no Tribunal de Tomar as listas de candidatos à Assembleia Municipal, Câmara e Juntas e Assembleias de Freguesia do Conselho que concorrem às autárquicas de outubro. O Luís Carlos Santos, o candidato à Câmara de Tomar, Maria da Luz Lopes, candidata à Assembleia Municipal, entre outros elementos do Bloco, fizeram a formalização da entrega das listas. Luís Carlos Santos falou à reportagem da ERTS, o candidato do Bloco de Esquerda referiu ainda as restantes candidaturas do Bloco à Assembleia Municipal e às quatro juntas de freguesia a que concorre, apontando alguns dos temas que vão ser centrais ao programa eleitoral do partido.
No municipal temos a Maria da Luz, temos o Jorge Gonçalves, temos mais um conjunto de pessoas que realmente serão um conjunto de pessoas muito, muito interessante para fazer uma boa lista na Assembleia Municipal.
Juntas de freguesia?
Juntas de freguesia, então temos o Rui Bugalhão na Junta Urbana, temos a Rosa Silva em São Pedro, temos a Georgina Gonçalves na Sabacheira e temos o Hugo Duarte na Madalena Beselga.
Agora, há que começar a trabalhar ainda mais a sério, digamos assim, o que é que está no horizonte do Bloco para os próximos tempos?
Pronto, nós já temos ainda a trabalhar, estamos a ultimar o nosso programa eleitoral e estamos em perspectivas de realmente apostar nas freguesias onde vamos concorrer e também ir às outras para realmente mostrar que estamos ativos e que queremos que as pessoas confiem em nós. Pronto, e realmente, depois aqui na cidade, claro, temos um conjunto de coisas que estamos a elaborar neste momento para depois virmos a fazer e para as pessoas virem que estamos realmente aqui, que queremos ser poder também nesta Câmara.
Quais são as grandes referências do programa do Bloco, para terminarmos?
Nós temos algumas, mas pronto, sobretudo a captação de investimento, que pensamos que é bastante importante, perdão, porque a captação de investimento permite-nos depois conseguirmos um emprego, não é? E também a parte social também nos preocupa. Pronto, sobretudo essas linhas serão as que vamos apoiar. Mas claro, dinamizar tudo o que temos e fazer novas propostas no sentido de realmente conseguir captar investimento para que a cidade possa crescer e que tenhamos aqui condições para que as pessoas se sintam bem e fiquem cá.
O CDS-PP aproveitou também esta sexta-feira para entregar melhor no Tribunal de Tomar as listas com todos os nomes que fazem parte da candidatura aos diversos órgãos autárquicos, registro para a presença de alguns dos rostos que fazem então parte dessa equipa, sendo que há de destacar o facto de os centristas concorrerem a 10 das 11 freguesias. Nuno Ribeiro, candidato da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, estava na altura satisfeito com cumprir desta necessária formalidade.
Demorámos um ano e é com sentido de responsabilidade, com emoção também, porque estivemos a trabalhar em prol deste coletivo maravilhoso que são os nossos cidadãos e pronto, e tomar merecia este empenho, este esforço deste grupo e que vai ficar na história, eu sei que vai ficar na história.
Tem a equipa que quis?
Sim, tenho a equipa que escolhi. Tivemos tempo para isso, fomos talvez os primeiros a começá-lo, a começar a organizar-nos de certa forma, e por isso temos essa... não tenho essa dúvida, tenho mesmo as equipas que escolhi, por isso...
Concorrem a 10 freguesias, porque é que não concorrem a Cargueiros? Qual o motivo?
É assim, não, achamos que só vale a pena concorrer se for de facto com equipas credíveis, não vale a pena estarmos a inventar, por isso, ou é uma equipa credível ou então não vale a pena, pronto.
Estão formalizadas quase totalidade de entregas das listas no Tribunal de Tomar. Falta apenas o PSD, que vai proceder então a essa entrega na próxima segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser consideravelmente diminuída a volumetria da construção na Frente Ribeirinha do Nabão, na área do Flecheiro. Foram aprovadas por unanimidade na reunião de Câmara do Executivo Nabantino, realizadas no início da semana, as alterações ao plano pormenor do Flecheiro e Mercado Municipal, que implicam na prática que futuras construções a efetuar nesta área da cidade tenham menos altura. As alterações implicam também a retirada do plano da construção no Flecheiro de um estabelecimento de ensino que se encontrava previsto no documento anterior. Como explicava o Vice-Presidente Cristóvão, o objetivo das alterações agora introduzidas visa e tem em conta a articulação com o projeto de intervenção na Avenida Nuno Álvares Pereira.
A revisão do plano pormenor está a ser feita tendo muito em conta o projeto que está a ser realizado e que já foi referido há pouco, da avenida Nuno Alves Pereira, portanto, obviamente, para que as coisas joguem naturalmente uma com a outra. Portanto, no essencial, a filosofia geral do projeto é este, portanto, manutenção, reabilitação da frente da avenida Nuno Alves Pereira e manutenção da zona ribeirinha. Neste âmbito é eliminado aquilo que o plano pormenor anterior, ou que aliás ainda está em vigor, previa de construções, portanto havia no fundo uma frente de construções de volumetria muito exagerada e nada em acordo quer com aquilo que deve ser a preocupação urbanística da nossa cidade, quer com aquilo que a realidade do mercado hoje também demonstra, e portanto no fundo essa frente que era de facto muito exagerada é diminuída, e é no fundo são no fundo as duas principais alterações em termos de filosofia em relação ao plano pormenor existente. Portanto, essa urbanização muito exagerada que se previa para a frente ribeirinha e o assumir das edificações existentes na Avenida Nuno Álvares, permitindo a sua reabilitação, mas tendo em base aquelas habitações que já lá existem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Praia Fluvial de Fernando Aires está a ser palco durante todo este fim de semana para três etapas do Circuito Nacional de Cable em Wakeboard. A Praia Fluvial de Fernando Aires faz parte da primeira estância mundial da modalidade, instalada nas zonas balneares da Aldeia do Mato, Lago Azul, Trísio, Montes e Fernando Aires. A iniciativa é organizada pela Wakeboard Portugal e conta com o apoio, neste caso concreto, do município de Vila de Rei. Após esta etapa vilarregense, vão seguir-se, pois, outras duas provas adicionais no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere e Trísio, na Sertã. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa do Wakeboard e Wake Skate, André Matos, o mais difícil está já conseguido, ou seja, a internacionalização do circuito.
Este é o nosso pano de fundo, é o Lago de Castelo de Bode. O nosso pano de fundo é único no mundo e é único, e pensámos no quão único ele era há uns anos atrás, e começámos um plano, digamos assim, um plano estratégico que pudesse até mostrar isto e levar isto aos olhos da maior parte das pessoas que conhecemos e do mundo inteiro. A estratégia em 2015 começou com um grande plano de comunicação que incluía eventos internacionais, na altura até com um grande evento noturno, que foi a MTV Lake Party, que foi talvez um dos maiores sucessos no qual estive envolvido até hoje. E manteve-se esse plano de comunicação. Comunicar um local com grandes eventos internacionais e criar infraestruturas para que este mercado internacional, e acima de tudo o mercado local também, possa usufruir. Essas infraestruturas são, no fundo, esta estância do wakeboard. É uma reunião de 5 cables em 5 locais diferentes, unidos depois por transfers de barcos, todos diferentes, mas todos tão belos como este. O mais difícil até está feito, que era pôr isto no mapa. Depois o resto acontece naturalmente, e fico super contente de termos na altura o apoio de uma pessoa que acreditou e muito, que foi o seu presidente de Ferreira de Zêzere, o Dr. Jacinto Lopes. Fico contente na altura da MTV ter agarrado um projeto em 2015. E este ano também teremos o maior plano de atividades de sempre feito em Portugal. Vamos ter uma etapa do Wake Park World Series pela primeira vez em Portugal, que é uma etapa do circuito mundial de cable da WWA, uma em 5. Portanto, vamos lá a Portugal, aos Estados Unidos, à Tailândia, às Filipinas. E para mim é fundamental que nós estejamos a comunicar nesses mercados que existem também. Vai ser uma etapa com um prize money acumulado. O circuito tem um prize money acumulado de $145 mil. É fundamental que os atletas internacionais venham cá, porque se falharem esta etapa, provavelmente não vão levar esse título para casa de campeão do circuito, e provavelmente perdem esse grande cheque que toda a gente quer no final. Vamos ter também depois um circuito nacional de cable pela primeira vez em Portugal, e no final do ano teremos também um campeonato nacional de barco.
O wakeboard em destaque na região, em concreto neste fim de semana, na zona da Praia Fluvial de Fernando Aires. E assim fechamos, vamos ficar por aqui, é tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.